Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir inicialmente a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Versículo 3. Mateus, capítulo 13. Versículo 3. E falou-lhe
de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Amém. Então, eu vou perguntar, e vocês, com certeza, poderão nos responder. Qual foi a intenção do semeador nessa parábola? Qual foi a intenção do semeador nessa parábola? Hein, Adriana? Você que está com o microfone. Qual a intenção do semeador? Você vai responder pela igreja, né? Você vai responder pela igreja, porque a igreja, certamente, muita gente aí poderia responder. A não ser que alguém interesse, né, e peça a palavra. Qual foi a intenção do semeador? Então, vamos ver.
A intenção do semeador?
É. Em semear a semente.
Acredito que a intenção dele é que desse fruto.
Era o quê?
Que desse fruto, que a semente desse fruto.
Que a semente desse fruto. Né?
Isso.
Vamos ver outra pessoa. Qual a intenção do semeador? Quem poderia me falar, levanta. Tem um aqui, interessado.
Para que tipo de pessoa, dependendo da natureza da pessoa.
Amém. Levar o quê?
Lançar a palavra a qualquer tipo de pessoa, do Amém. Mais fraco ao maior.
Amém. Outra pessoa. Outro. Poelmo. Qual a intenção do semeador?
Eu acho que a intenção do semeador, quando ele joga a semente, ele achar uma terra boa.
Pronto. Não é? É isso aí. É, se você vai pescar, Eu, quando eu era menino, eu gostava de pescar. Então, quando a gente queria pegar lambari, que ele chamava lambari largo, ele era lambari, patinga, né? No Rio das Almas, lá, muita corredeira, a isca ideal, ideal mesmo, tal maneira que você jogava, ela enquanto batia no rio, estava tirando. Hoje não tem nem peixe lá no rio mais, mas naquele tempo tinha. Era a tanajura. A tanajura era a isca ideal. Aí você tirava a chumbada do anzol, jogava a tanajura, de preferência com a asa, e ela ia por cima do rio, assim, ó. Ela não andava 10 metros e você pegava. Né? Lá em Coxim, para a gente pegar jaú, a tanajura não resolve. Pegar lá na ponte do rio Coxim com o rio Taquari, tinha uma corredeira boa lá. E a gente, no meio das pedras, fazia uma bola, assim, ó, uma bola, pegava um anzol bem grande, fazia uma bola desse tamanho, assim, de minhoca. Mas aquelas minhoca erada, não é minhoca o sul, não, era minhoca mesmo. Aí fazia aquela bola e soltava e deixava. Aí você ficava ali, tinha que ter paciência, era uma hora, às vezes, você pegava o jaú, dificilmente você perdia uma isca. Pegava o jaú. Jaú, o tamanho de uma pessoa, jaú de 70, 60 quilos. Quando você quer pegar uma coisa, quando você quer uma determinada coisa, né, a pessoa vai lá em frente o espelho, arruma, ajeita, tal, etc. A moça, né, vai lá, bota o perfume, pinta o cabelo, arruma tal, e sai para a rua. Para pegar alguma coisa, não? Ou não é? Quando você vai numa festa, o solteiro vai numa festa. Agora, depois que está casado, que já pegou, que não, né? Aí ele sai de qualquer jeito, a mulher fica falando para ele, arruma essa camisa, arruma esse, olha esse cabelo, tal. Ele não está interessado em pegar nada. Então ele sai de qualquer jeito. Deus aqui estava com uma intenção. Qual era a intenção do semeador? Deus estava com uma intenção. E essa intenção de Deus, esse propósito de Deus, ele prevalece até hoje, desde quando Deus tirou ali o povo do Egito, desde quando Deus perdeu a humanidade para o diabo, ele está com o projeto de recuperar esse povo, de tirar novamente do poder de Satanás para trazer para o poder de Deus. Essa é a intenção. E a igreja não pode ficar, eu estou muito preocupado com isso, porque a religião, a religiosidade, a gente fica cantando, louvando, etc. tal, mas sem saber exatamente a razão, o motivo. Por que que a gente canta? Por que que a gente faz isso? Então nós precisamos, antes de mais nada, procurar entender por que que nós estamos fazendo isso aqui. Qual a intenção sua? Atrai o meu coração. Para quê? Posso te tocar. Você vai tocar nele para quê? Amém? Quem põe tanajura para pegar lambari. Põe minhoca para pegar o jaú. E, não é assim? Arruma para pegar o namorado, a namorada na rua, etc. Agora, atrai o meu coração. Para quê? Posso te tocar. Para quê? Qual a intenção sua? Hein? Quem sabe? Não. Qual a intenção sua? Posso perguntar para as pessoas aqui? Qual a intenção sua de fazer isso? Para que você quer isso? Mas ninguém fala nada. Ninguém me fala nada. Para quê? Qual a intenção? O que que nós queremos com isso? Então, nós estamos aqui reunidos. A gente tem vindo aqui porque nós queremos alguma coisa. O que que é que a gente quer? Qual é a nossa intenção? Né? Quem veio aqui para arrumar namorado e arrumou, já foi embora, arrumou namorado, casou, foi embora. Pronto, já cumpriu a obrigação dela. Ela veio com essa intenção. Quem veio aqui com a intenção de... O que mais? Curiosidade. Pronto, matou a curiosidade, acabou, foi embora. Qual outra? É, eu estava perdido e me meti nesse meio aqui e tal, etc. E deu certo. Arrumei um trabalho, ganhei um dinheiro, arrumei, né? Ah, pronto. Mas agora eu já achei aquilo que eu queria, já conquistei aquilo que eu queria. Muitos estão vindo aqui e saindo, sem saber por quê. As igrejas no mundo inteiro enche de gente, entra e sai. Com qual intenção? Não é? Então, se nós não tivermos um objetivo, um alvo, um objetivo, corremos o risco de gastar todo o nosso tempo, passar a vida e não fazer nada. Porque nós, Paulo fala assim, olha, a gente não pode ficar dando soco no ar. Se acertar alguma coisa, acerta. Não é bem assim. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Então, Paulo mostra que ele tinha uma carreira a correr. Há uma carreira a correr. Eu lembro a gente cantar essa música e falar, há uma carreira a correr. Tem uma coisa que eu não posso esquecer. Tem um propósito. Uma missão, uma carreira. Né? Quando eu estava no exército, a carreira militar, carreira minha no exército, eu tinha que cuidar da minha farda, eu tinha que cuidar, tinha que ter uma obediência ao horário, certinho. Eu tinha que me esforçar, fazer os cursos que tinham para serem feitos, né? Porque eu tinha uma carreira, eu almejava aquele posto, aqueles postos que estavam à frente de mim, até que eu cheguei, e corri a carreira e fiz aquilo, etc. E fui, pronto, transferido para a reserva com a missão cumprida. Cumpri a minha missão. O povo de Deus tem uma missão. O povo de Deus não pode esquecer por que que ele está aqui na terra. Amém? Então Deus nos chamou com essa finalidade. Qual? Ele chamou, ele saiu, ele não chamou todo mundo. Ele falou, joga a rede, puxa a rede na praia, escolhe os peixes. Não são todos os peixes, e sim os peixes que ele escolher. Saiu o semeador a semear. Qualquer tipo de... A semente é a mesma. Mas qualquer tipo de terra serve? Não. Então, fica bem claro o seguinte, que ele vai escolher. Ele vai escolher. O quê? Qual? A terra boa. Ele está semeando a semente. Ele não vai pegar todo mundo que está cantando. Ele não falou assim, aquele que cantar, eu vou escolher. Não. Ele falou, pode cantar à vontade. Mas ele vai escolher a terra boa. Onde? Qual a terra? A terra onde a semente deu certo. A semente é o quê? A palavra. A palavra encontrou lugar em meu coração. Guardei a tua palavra. Gostei da tua palavra. Entendi a tua palavra. Amo a tua palavra. Busco a tua palavra. Eu quero a tua palavra. Então, a palavra encontrou lugar em mim. Jesus falou, olha, vocês não podem entender, vocês não podem me compreender, porque vocês não entendem a minha linguagem. Vocês não entendem a minha palavra. Amém? Vamos todo mundo fazer um esforço para não sermos religiosos, nunca. E sim, um povo que quer Deus. Um povo que está correndo a carreira, que quer fazer parte, que tem um objetivo na vida. Qual o objetivo nosso? Né? Qual é o objetivo nosso? Fazer parte desse povo, desse seleto povo que existe no mundo inteiro. Existe um povo no mundo inteiro que agradou a Deus. Um povo cuja terra era boa e ele veio e colheu. Então, o dia que ele colher, todos nós vamos passar pela terra. Todos nós estamos passando pela terra. Um dia Jesus Cristo passou pela terra. Foi uma terra boa? Foi uma pessoa escolhida por Deus? Faz parte do povo de Deus? Qual é a função dele no povo de Deus? O que é que ele faz no povo de Deus? Onde é que ele está hoje? Onde é que ele está? Né? Paulo falou, olha, eu gostaria muito de morrer. Porque para mim morrer é lucro. E se eu morrer, eu vou ficar com ele. Então, nós precisamos entender isso. Que nós não somos daqui, que nós estamos passando por aqui. E que se eu morrer hoje, eu estou com ele. Eu vou estar com ele. Né? Cristo está vivo, vivinho da Silva. Ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo. Em algum lugar ele está vivo. Amém? Então vamos pegar e mostrar aqui alguma coisa que pode nos incluir no reino de Deus, alguma coisa que pode nos tirar. Deus falou, olha, vai e busca o reino de Deus e as outras coisas vos serão dadas. Busca o reino de Deus. É isso que nós queremos insistir com a igreja, para que a igreja possa se preocupar mais, cada vez mais, com o reino de Deus. Então, quando Jesus estava ali, ele nada mais, nada é, meus irmãos, do que um de nós. Jesus Cristo não é nada mais, nada menos do que um de nós. Agora imagina o quanto você é importante. O quanto você é importante. Por que que eu digo isso? Porque você é um dos escolhidos por Deus. Um dos separados no mundo. Olha, dentre quatro tipos de semente, ele achou uma. Então você é um desses seletos que faz parte do povo de Deus. Não é um motivo de honra, de satisfação, saber que eu fui uma pessoa, eu sou uma pessoa, que saindo do corpo, imediatamente eu estou com Deus? Então saiu o semeador a semear, a intenção dele era escolher as pessoas. A intenção dele era ir atrás da terra boa. Amém? João 14. João 14. Versículo 18.
Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis.
Repete.
Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis.
Mais uma vez.
Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
Então eu pergunto, será que Jesus mentiu, Elmo? Jesus mentiu? Ele voltou? E eles viram Jesus depois? Viram? Né? Paulo viu Jesus? Paulo viu Jesus? E eu pergunto a vocês, por que que nós? Então ele mentiu para nós, porque se ele não estiver, ele falou, não vos deixarei órfãos, eu vou voltar para vocês, eu vou estar com vocês. Mas por que que hoje é tão difícil? Por quê? Será que falta terra boa? Será que falta investir nisso? Será que está faltando investimento? Será que está faltando esforço da nossa parte? Ou ele mentiu, ou ele não vem, ou ele não está no meio de nós, ou nós não podemos vê-lo. O que que falta, gente? Falta? Hã? Falta. Falta uma terra realmente boa. Acontece que a gente vai assim e tal, de repente, dá aquela esfriada. Aí você, né? Dá aquela moleza, aquele cansaço. Aí pronto, aí eu, a gente casa, a gente faz alguma coisa, a gente, né? Desanima. Então, é um defeito na terra. É um defeito que a gente está faltando um pouco mais de investimento, está faltando um pouco mais de dedicação, está faltando um pouco mais de coragem e de... Amém? Porque ele prometeu, vocês vão me ver. Ele falou para Paulo, eu te apareci e vou aparecer para você mais vezes. Agora, por que que não aparece para nós? Ou então, gente, vamos largar de mão de pregar o Evangelho, vamos largar de mão disso. Vamos ficar só cantando. Ele não pode atrair o meu coração, ele não pode atrair o meu coração se o meu coração não corresponde. Meu coração não corresponde. Atrai o meu coração. Eu pergunto para mim, para que você quer que eu atraia o seu coração? Para quê? Às vezes eu não sabe nem o que a gente está pedindo. não vos deixarei, ó, voltarei para vós. E voltou e apareceu para mais de 500 pessoas e esteve com o pessoal, olha, andou com esse pessoal enquanto a igreja estava com Deus, Deus estava com ela. Enquanto a igreja estava com Deus, Deus estava com ela. Hoje eu sinto isso. Eu sinto que nós poderíamos ter mais de Deus. É não se conformar. Nós não podemos estar conformados. Está bom demais, está bom demais. Não mexe, não. Time que ganha não mexe. Né? Nós estamos, está todo mundo bom. Está todo mundo ajeitado. Não vamos mexer. Não, não está bom, não. Falta muito ainda. Falta muito ainda. Eu não estou vendo ele. Vocês estão vendo? Ele não apareceu para mim ainda. Ou apareceu para alguém aqui? Eu preciso falar com ele. Ele está vivo. Ele está vivo. Amém? Então, corri a carreira que me falou. Ó, eu tenho esperança de continuar correndo, de continuar não, buscando a Deus. Eu preciso buscar a Deus. Eu quero Deus. Amém? Não é a minha intenção ficar fazendo reunião religiosa, não. Quero Deus. O que você não quer Deus, não? Então vamos lá para assistir missa. Uma hora só. Missa é uma hora só. Amém? E tem, a hora que você quiser, tem missa. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá. O mundo não me verá. Mas vocês vão me ver. Vocês me vereis. Porque eu vivo. E vocês também vivem. A não ser que você esteja morto. Se você estiver morto, você não vai viver Deus. Não vai ver Deus. Quem não nasceu de novo está morto. Nos seus delitos e pecados, quem não estiver vivo não vai ver Deus. Quem não estiver vivo. Amém? Senhor, eu quero viver. Né? Eu vim para que vocês tenham vida. E aquele que vive... Ele disse que, olha, vocês vão me ver. Amém, irmão? Você concorda que a gente estava indo assim muito bem e de repente... Se conforma com o mundo. Tá bom. Seria tão bom, né, se a gente tivesse uma igreja realmente assim. Não, ninguém é obrigado a arrancar o cabelo da cabeça, tal, vestir de pano de saco, aí, não. Ninguém precisa fazer isso, não. Procura saber o que precisa fazer. Amém? Uma coisa que eu acho... que eu estava, inclusive nós falamos ontem, aqui, era se nós todos pedíssemos a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós, está ruim demais. Está ruim demais. Eu olho assim, eu bato o olho assim, ó, está rodando assim, ó. Está ruim, mas ruim mesmo. Senhor, tem misericórdia de nós? Tem compaixão de nós? Então, nós não vamos ser salvos pela lei, nós vamos ser salvos pela graça, né? É misericórdia de Deus. É pedir a Deus misericórdia. Nós queremos o Senhor. Nós queremos vê-lo. O que que falta para a gente? O que está acontecendo? Buscar Deus. Né? Batei, batei, abri-se-vos-á, buscar e achareis. Se eu estou assistindo uma reunião por semana, né? Será que eu vou encontrar Deus com uma reunião por semana? Você mesmo pergunta. Será que com uma reunião por semana eu entro no céu? Eu sou uma terra boa? Eu sou alguém que está realmente correspondendo à vontade de Deus com uma reunião por semana ou de 15 em 15 dias? Amém, gente? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei. E me manifestarei a ele. E me manifestarei a ele. Porque eu posso cobrar isso dele. O Senhor não disse que se nós amássemos o Senhor não iria se manifestar? Então, se nós todos aqui dessemos a mão e disséssemos, Senhor, manifesta aqui. Amém? Nós somos, por acaso, ou não, o teu povo? Somos ou não somos a terra que o Senhor escolheu? Manifesta, Senhor, aqui. Manifesta, nós queremos vê-lo. O povo reuniu no cenáculo 120 pessoas, aqui tem muito mais de 120. 120 pessoas reunidas no cenáculo. Deus falou: olha, fica lá. Eles eram unânimes. Não havia divisão, não havia partido, não havia. Eles eram unidos. E eles buscaram. E Deus manifestou. A gente fazia reunião lá na casa da dona Jaci, e o que manifestava era o diabo. O diabo manifestava toda a reunião, o diabo manifestava. Falei, não, eu não quero que o diabo manifeste, eu quero Deus. Não é? Aqui, se nós quisermos, eu posso até pedir, Senhor, então, já que o Senhor não vai manifestar mesmo, põe o diabo para manifestar, para o Senhor ver se o povo não vai ficar vibrando. Mas não, não, nós não queremos o diabo manifestando, já chega, deixa o diabo quieto, né? Manifesta Deus. Deus, Ele está no meio de nós, e eu acho que Ele está doido para manifestar. Tem feito coisas no nosso meio. Tem feito coisas no nosso meio. Tem provado para mim que Ele está. Ele tem provado, Deus tem mostrado para mim que Ele está. Mas né? Senhor, então manifesta. Por que que o Senhor não manifesta? O resto da igreja também está querendo ver o Senhor. O resto da igreja também quer falar com o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui insistindo. Versículo 23. Lê, por favor, Fiana.
Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, A palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós.
Vou e venho para vós. Se me amassem, certamente ficariam felizes, né? Em saber que eu voltei. Amém? Eu fui para o Pai e eu voltei. E eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Não deixei vocês. Amém? Mateus, capítulo 5. Então, a intenção de Deus, eu acho que ela não mudou. Deus continua com a mesma vontade de sempre, que exista um povo onde ele possa se manifestar, um povo onde ele possa estar no meio, um povo que fala com ele. Mateus capítulo 5, aliás, vamos ver primeiro Tiago, Tiago capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Versículo 10. Lê, por favor, filho. Lê, por favor. Tiago 2:10.
Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo.
Amém. Repete, por favor.
Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo.
Amém. Por que nós estamos falando desse negócio aqui? Parece que não tem nada a ver com o que eu estava falando. Jesus falou lá, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Aquele que me ama, não guarda as minhas palavras. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo, procura fazer o que eu estou falando. Se você me ama, você vai guardar as minhas palavras. Então, a igreja, o povo de um modo geral, principalmente aquele religioso, prefere viver pela lei. Prefere, em vez de andar com Deus, pedir a Deus misericórdia, ele escora na lei, ele acha que basta ele cumprir a lei e ele está resolvido o problema dele. Ao passo que o que Deus quer para nós mostramos lá no livro de Josué, que Josué perdeu uma guerra, porque uma pessoa pecou, uma pessoa havia pecado lá. Quando Josué venceu, Josué tomou a cidade de Jericó, uma pessoa pecou, fez lá, pegou, passou a mão no Josué tinha dito, não ponha a mão, não faça isso, e alguém fez o contrário, e por causa desse pecado, Josué perdeu a segunda cidade que ele tinha que conquistar, ele perdeu, por causa de um pecado, por causa de um mal, que alguém, um anátema, uma pessoa que deveria ser reprovada, pecou e continuou no meio. A igreja, para que Deus manifeste, para que Deus esteja, havia 120 pessoas, Jesus pregou para milhares de pessoas, mas tinham 120 pessoas perfeitamente ajustadas uma à outra, unidas. Havia perfeita comunhão entre eles. E eles buscavam a Deus. E eles queriam Deus. Havia uma só fé, um só espírito, um só coração, um só Deus. A igreja de hoje não tem isso. A igreja de hoje não tem isso. Ela pensa assim, eu não mato, eu não roubo, eu não cometo adultério. Pronto. Não sei o que esse homem está falando, eu não sei o que ele fala, eu não estou devendo ele. Eu não estou sendo procurado pela polícia e tal. Qual é o problema? Nós vivemos de maneira que nós estamos bem com o mundo. Pago os impostos, arrumo as coisas. Estou com as minhas contas em dia. Mas perante Deus, falta muito. Perante Deus, falta muito. Para chegarmos à estatura do varão perfeito, para chegarmos à santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Falta muito. Vocês concordam que falta muito? Então ele fala, olha, aquele que guardar a lei, mas se tropeçar em um ponto da lei. Foi o que aconteceu lá com o homem, lá em Josué. Ele tropeçou em um ponto da lei. e eles perderam a guerra. Então, será que nós não estamos perdendo a guerra para o inimigo? Se Deus fosse nos punir pela quantidade de pecado que se comete no nosso meio, então, já que nós não podemos ser justificados pela lei, vamos pedir Deus misericórdia. No versículo 13, diz assim: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não teve misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se eu acho que eu não estou correspondendo, se nós achamos que nós não estamos correspondendo, vamos pedir Deus misericórdia. Senhor, olha, eu só preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Porque o bem que eu faço, porque o mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Então, tenha misericórdia de mim. Qual de nós aqui, gente, de acordo com a lei, não estamos em dívida com Deus? Qual de nós aqui, se formos julgados pela lei? Então, se você não se aliar a Jesus Cristo, se você não aceitar o Evangelho, automaticamente você está debaixo da lei. E o Evangelho, ele vai funcionar para aquele que usa de misericórdia com as pessoas e pede a Deus misericórdia. Para que você vai pedir a Deus misericórdia? Para quê? Porque você admite que não está correspondendo. Você admite que falta alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Mateus capítulo 5, agora. Se você tropeçar em um tio, né? Em uma coisinha da lei, nós estaríamos perdidos. Mas por enquanto, Deus está julgando só a igreja. Mateus capítulo 5. Versículo 13.
Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
14.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
15.
Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Amém. Nós estamos fazendo isso? Vocês acham que nós estamos fazendo isso? Estamos? Qual a intenção do semeador? Não era encontrar esse povo? Era encontrar esse povo. Repete só assim, ó. Só assim, ó. Vós sois o sal da terra. 14. Vós sois a luz do mundo. 15. Não se acende uma candeia para colocar debaixo do sofá. 16. As nossas obras precisam ser vistas. Pronto. Isso está acontecendo? Não, isso não está acontecendo comigo. Não está. Eu tenho, comigo não está. Eu estou. Aí o que, que eu preciso fazer para que isso aconteça comigo? A não ser que a gente se conforma com o mundo. Conforma com o mundo e tal. E eu não quero. Ó, não estou nem aí para o que Jesus pediu. Eu não estou nem aí para o que Jesus quer, não. Não é? Não. Ele, se nós queremos ser servos dele, nós queremos participar do reino de Deus. Essa é, ele está escolhendo aqueles que irão reinar com ele. É a primeira ressurreição. Ele está jogando a rede aqui para ver se acha entre nós uma terra boa. Aí tá tudo bem. Aí eu vou dizer o seguinte. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu não estou conseguindo. Tem alguma saída para quem não está conseguindo? Tem. Fazer o quê? Hã? Isso. Bota a boca no mundo. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou querendo, mas eu não está dando, não. Amém? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou tão enrolado que eu estou quase jogando a toalha. Eu não estou conseguindo. O que, que eu vou fazer? Pedir a Deus misericórdia. Por quê? Ele não leva em conta os pecados daquele que se coloca ao lado dele. Ele não leva em conta. Então, ele não quer saber se eu estou pecando em A, B, C, D, não. Ele vai levar em conta. É o meu desejo, a minha vontade, o meu amor. Ele vai levar em conta essa minha fé. É isso que ele vai levar em conta. Ele não quer saber se você é pobre, se você é rico. Ele não quer saber se você é inteligente ou não é, não. Ele quer de você essa disposição. Senhor, não tem. Eu não sou e eu não estou vendo ninguém ser. Eu não sou e não posso julgar os outros também, porque eu não estou vendo ninguém ser. Agora, eu só não posso é ficar. Eu acho que o maior pecado que nós cometeríamos é cruzar os braços e deixar. É cruzar os braços. Bom, já que não tem mesmo, então que se dane. Não é problema nosso, é problema dele, de Deus. Amém? Ao passo que ele falou, olha, tenha bom ânimo. Eu não mandei, eu já mandei vocês. Eu já mandei vocês. Para que vocês dessem fruto. Eu já mandei, você vai ter fruto. O que vocês precisarem, peça para mim. O que vocês estiverem precisando, vem, eu darei a vocês tudo. Eu tenho certeza que se nós nos levantarmos, se a gente realmente se posicionar dessa forma, olha o quanto Deus já tem feito por nós. O quanto Deus já tem feito por nós. Mas muito mesmo. Amém? Então, a gente não está aqui para resolver as nossas questões pessoais. Nós estamos aqui com um objetivo maior. Nós estamos aqui com uma finalidade maior. Amém? Trazer Deus, né? E conversar com Ele, falar com Ele e realmente ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Amém? Senão nós vamos ficar aqui fazendo casamento, apresentando menino, né? E sepultando os mais velhos. Versículo 17. Lê, por favor, filha.
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.
Repete esse versículo aí.
Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.
O que que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos, não é, buscando o reino de Deus. Nós não estamos aqui querendo ser reinados por Deus. Nós não estamos aqui querendo ser dirigidos por Deus. Reina, Senhor, sobre nós. É, por acaso, um dia nós não fizemos opção, quando nós aceitamos o batismo. Por acaso nós não aceitamos essa incumbência de ser povo de Deus? Ele falou, olha, se a vossa justiça, se você não pensar melhor, se você não enxergar as coisas melhor, não entra no reino de Deus. Amém? Eu acho que a obrigação nossa é incentivar a igreja e não permitir que a igreja deite e durma. Não permitir que a igreja se acomode. Não, nós temos um alvo que é o reino de Deus. Qualquer hora Jesus está voltando. Amém? Efésios capítulo 2. Versículo 11.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens.
Amém. Isso aí está se referindo a quem, Adriana? Hein? Está se referindo a quem? Lê de novo.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens.
Quem era esse povo? Quem era esse povo? Quem? Nós. Nós éramos o quê? Igual ao mundo. Nós éramos igual ao mundo. Nós fazíamos a vontade da carne, do pensamento, não tínhamos que dar satisfação para ninguém, etc. Não é não? Não tinha. Aí, alguém abriu os nossos olhos e nós tomamos uma decisão. Vamos ver qual foi?
Que naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel.
Separados da comunidade de Israel. Separados do povo de Deus. E aí?
E estranhos aos concertos da promessa.
Estranhos aos concertos da promessa. Nós não sabíamos o que, que Deus queria. Nós não sabíamos qual era a vontade de Deus. Nós não sabíamos, nós não tínhamos compromisso. Eu não sabia nada. Eu nem sabia que existia evangelho, que etc. Agora essas coisas não me são estranhas mais. Eu era um estranho a tudo isso. Eu só sabia rezar. Rezava muito bem. E aí eu tomei conhecimento dos concertos, das alianças que Deus tem com o mundo, com a pessoa, com o povo? Qual é a proposta de Deus para o povo? Para o Israel dele, para o povo dele? Aí, filha, continua.
Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora,
pelo amor de Deus, presta atenção, mas agora, não, meu Deus, gente, mas agora. Então não é eu que estou bravo aqui não, não é eu que estou gritando com vocês não, eu estou com muita misericórdia, eu estou com muita misericórdia. Eu estou tendo muita dó, pena de ver. Eu estou com pena de ver. Dó, isso é misericórdia. Amém? Eu estou com pena, com dó, de mim e de vocês. É, que eu estou no meio, de repente, né? Certamente você inventou, agora você se vira. Eu estou com pena. Com dó, com misericórdia. Por quê? Eu vejo que a gente não era, mas agora nós somos. Pelo menos 90% aqui passou na minha mão dentro d'água. 90% aqui passou na minha mão dentro d'água. Pelo amor de Deus. Amém? E todos os batismos eu fiz questão de ensinar, de explicar. Todos os batismos. Aqui, em qualquer lugar, aonde nós batizamos, eu fiz questão de ensinar e falar, de explicar. Gente, agora, da agora para frente, você tem um compromisso com Deus. Da agora para frente, você está separado para viver para Deus. Agora nós temos um compromisso. Então, nós não éramos. Mas agora, nós aceitamos isso. Ninguém obrigou a gente, não. Ninguém forçou a gente, não. Nós aceitamos de coração. Que Deus fizesse de nós seus filhos, né? Que Deus fizesse de nós povo de Deus. Então é isso, é que cada pessoa acorde, cada pessoa entenda, e se ele acha que está difícil, realmente está, pede a Deus misericórdia, Senhor, eu acho que eu já fui bem mais próximo do Senhor, eu acho que eu já estive bem mais perto do Senhor. Nas madrugadas de oração, né, dos momentos em que realmente eu sentia a sua presença. Quantas vezes a gente, às vezes, nem sente mais a presença de Deus. Ou nunca sentiu. Quantas vezes nós conversamos, né, com Deus.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus.
Membros da família agora, nós não somos mais estrangeiros, nós não estamos mais separados da comunidade, do povo de Israel. Lembra quando Jesus falou, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Ali estava a família de Deus. Então, Senhor, se eu não tenho sido a luz, se eu não estou fazendo a sua vontade, se eu estou em falta, né? Eu não estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, me dá força, né? Pode até cantar, me dá força, né? Me dá força, né? Pode até cantar, mas canta com entendimento. Por que que eu estou pedindo força? Porque eu estou fraco. Eu não estou conseguindo. Amém? Não está fácil. O mundo de hoje não tem dado folga, tem dificultado demais. São tantas coisas que a gente tem que fazer primeiro, para depois buscar a Deus. Né? Amém. Só mais um versículo. Acho que é Marcos. O Marcos, vou ver se é aqui. Espera aí. Marcos. Marcos. Marcos capítulo 3, aliás, 8. Marcos capítulo 8. Versículo 31. Nós falamos hoje de manhã isso aqui, vamos falar novamente. Marcos capítulo 8, 31.
E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria.
Amém. Era necessário. Lê de novo, por favor, filho.
E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria.
O Milton vai localizar para mim um versículo que diz que Jesus precisa ser rejeitado antes de vir ao mundo. Ele precisa ser rejeitado. Agora vocês imaginam o tanto que é difícil, hein, gente? Tirar leite de pedra. O tanto que é difícil você lutar contra a correnteza. Tirar um povo para Deus de onde as pessoas não querem ser Deus, não querem Deus. Você arrancar um povo para Deus de uma terra onde o povo não quer Deus. Sabia que ele, antes dele voltar, ele terá que ser rejeitado. Ninguém vai querer mais Deus. Aí ele pode vir, aí a arca já fechou, tal, ninguém mais quer. Ele já semeou, ele já está com a consciência dele tranquila, que ele fez o que ele tinha que fazer. Realmente é porque ninguém quer mais. Mas a obrigação da gente é, mesmo não sabendo que a pessoa não quer, insistir com a pessoa. Mesmo sabendo que ela não quer. Mesmo sabendo que ela está rejeitando. Ela está rejeitando. Obrigação. Olha que coisa difícil, não? Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Eu fico imaginando ele, sendo rejeitado. Vocês ainda não vão embora. E ele começava a falar, o povo saía embora. Vocês ainda esperam terminar a reunião. Eles não esperavam, não. Jesus pregando e o povo saindo. Quantas vezes não acabei sozinho falando? Aqui não, o povo ainda é educado, ainda espera terminar a reunião. Alguns, só poucos que saem. É, mas é muito, por isso que a gente tem que ter muito entendimento. Para saber, ó, eu sei que você não quer, mas é obrigação nossa insistir. Em jogar a semente, a obrigação nossa é lançar a rede. Quando Pedro falou, Senhor, eu joguei a rede, não peguei nada, está ruim demais, não está nem beliscando. Joga, Pedro, a rede a si mesmo. Então, tem dia que a gente nem belisca, mas é obrigado a gente a jogar a isca. Quem sabe, se no meio desse, alguém vai querer. Que fala, importa que ele seja rejeitado, é isso mesmo? Importa que ele seja rejeitado por essa geração? Hã? Outro versículo também que fala, o Omir está falando aí do Lucas 17, 25. Lucas 17, 25. Lê, por favor, sim.
Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração.
É o mesmo trecho de Marcos, né? É o mesmo trecho de Marcos. É como se fosse rejeitado por esta geração. Mas Lucas 17, 25 é mais claro, né? Importa que ele seja rejeitado, né? Lucas 20, 17. Lucas 20, 17.
Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra, ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair, será feito em pó.
Amém. Então, a pedra que foi rejeitada. Né? Então, voltando lá em Marcos, no versículo 33, quem é que realmente interessa? Parece que Deus tem uma dificuldade muito de fazer com que a gente entenda. Porque tem uma pessoa que é interessada diretamente na nosso prazer na Terra. Vê aí o versículo 33. 8, Marcos 8, 33.
Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens.
Nós temos uma pessoa que interessa demais pelo nosso bem-estar na Terra. E é ele que se opõe, ele que faz toda essa oposição, porque, para mim, agradar a Deus parece que eu vou sofrer. Para mim, agradar a Deus parece que eu vou perder. Parece, na verdade, não perde. Na verdade, não tem nada disso. Mas aí Pedro, ali tomado pelo espírito de Satanás, ele não queria que Jesus sofresse. Enquanto Jesus falou: olha, isso para mim não vai ser sofrimento. Na verdade, isso não é. O problema maior é da humanidade que está me rejeitando. Isso para mim não é sofrimento. Agora, tem uma pessoa interessada demais em que você fique acomodado, parado, sentado, assistindo sua televisão. Amém? Pode deixar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer. Eu creio que nós podemos agradecer a Deus. E dizer: Senhor, se é desse jeito, se está realmente desse jeito, o que é que nós podemos fazer? Desse jeito não salva ninguém, Senhor. Se for desse jeito, não salva ninguém. Então, duro é esse discurso. Tem misericórdia de nós, renova, Deus, a nossa fé, nosso compromisso, renova, Deus, o nosso interesse, buscar Deus, cogitar, interessar pelas coisas de Deus. Não permita, Senhor, que a gente vai esfriar totalmente, que a gente venha ser como o mundo que te rejeitou. Nós não queremos te rejeitar e sim te receber. Faz parte da nossa vida. Esteja conosco no nosso caminhar, no nosso viver, Jesus. Nós te pedimos, Pai, por amor do teu nome, que o Senhor tenha misericórdia, compaixão. Que a gente não faça parte dessa geração que vai te rejeitar. Recebemos de coração, Senhor, um dia, Pedimos que o Senhor entrasse na nossa vida, na nossa casa. Foi para ficar. Que o Senhor entrou um dia na nossa vida, foi para ficar, Jesus. Foi para ficar. Bota, Deus, azeite em nossas vasilhas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aflito e cansado, não podes fazer nada se separado. Somos tronco e galho, se nos une a fé, viver aqui vida eterna produz. Se em mim enxertado os meus frutos dos seus ramos colherei, esquecerei dos teus pecados de minha vida doce vila, da minha vida te darei e da minha natureza participante te farei. Se em mim fores, se em mim forem enxertado os meus frutos dos teus ramos, colherei, esquecerei dos teus pecados. Da minha seiva doce viva, da minha vida te darei, e da minha natureza participante te farei. Vem a mim, ouça o chamado pra ser parte da aliança que firmei. Meu Deus serei, por onde andares, da palavra doce viva, dia a dia te darei, e da minha natureza participante te farei. Se em mim forem enxertados os teus frutos dos teus ramos, colherei, esquecerei dos teus pecados, da minha seiva doce viva, da minha vida te darei, e da minha natureza participante te farei. Vem a mim, ouça o chamado pra ser parte da aliança que firmei. Meu Deus serei, andares, a palavra doce viva, dia a a dia te darei, e da minha natureza participante te farei. Venha a mim, venha a mim, ouça o chamado pra ser parte da aliança que firmei. Meu Deus, serei. Por onde andares, por onde andares, da palavra doce e viva, dia a dia te darei, e da minha natureza participante
te farei.
Em mim, porém, enxertado dos teus ramos, dos seus frutos, colherei, esquecerei dos teus pecados, da minha seiva doce e viva,
da minha vida
te darei. Da minha natureza participante te farei. Venha a mim, venha a mim, ouça o chamado pra ser parte da aliança que firmei. Meu Deus, serei por onde andarei, palavra doce e viva, dia a dia te darei, e da minha natureza participante te farei.
Amém.
E da minha natureza.
Amém. A cantina está avisando que tem jantinha com didim. Salada e arroz. Com dedinho de carne seca, arroz e salada. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de